Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba, região metropolitana e litoral sul. Aqui começamos Trajano pela Paz. Eu sou a Jussara Nascimento, estamos na Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, e na nossa pauta sempre é a arte e cultura de paz. Nosso foco sempre é esse. E para comemorar essa data, que é dia de Iemanjá, olha que coisa linda, nossos convidados são os organizadores do bloco Afropretinhosidade. Afropretinhosidade, olha que coisa, né, gente? E o Alan já chegou, mas está chegando aí Orley e a Chica também, né?
De Orley.
O de Orley e a Chica. Você quer dar um boa tarde, Alan?
Boa tarde, pessoal. É prazer estar aqui nessa tarde conversando com vocês. Logo, logo, nossos amigos estão chegando aqui. Então aí a gente vai bater papo valendo hoje sobre o bloco, sobre o carnaval e sobre tudo, né? Boa tarde.
Sim. É, um dos slogans do bloco Afropretinhosidade é arte, ancestralidade e resistência. E eu acho que é sobre isso, acima de tudo, numa data tão importante como essa, para todas as religiões de matrizes africanas, né? É um dia muito especial. Será que eles chegaram, gente? Bom, vamos nós, né?
Vamos lá.
Você que está na sua casa, no seu carro, na sua cidade, manda um like aí, dá um oi, manda suas perguntas, o que vocês gostariam de saber a respeito do bloco. Esse que é um bloco que foi construído alguns anos atrás e vem trazendo uma alegria tamanha para Curitiba. Eu queria que você contasse quando foi criado o bloco, Alan.
Então, no ano de 2014, nós estávamos... A gente tinha um grupo de amigos que estava curtindo a saída do bloco Garibaldi e Sassis. E aí, após o término da apresentação, a gente com alguns instrumentos começou a fazer algumas músicas, né? Coisa pequena, assim. E aí começou a se formar uma turma em nossa volta. E aí a polícia, com todo carinho, nos pediu para sair do espaço da rua que nós estávamos ocupando. E aí, então, no ano de 2017, no encontro que a gente chama Encontro das Famílias Pretas para Além dos Laços Sanguíneos, que é um almoço coletivo onde um irmão leva outra irmã, leva outro irmão e leva outro irmão, e a gente vai somando e fazendo o almoço coletivo. Ressurgiu essa ideia de formar o bloco, e de lá para cá, no primeiro momento a gente saiu com algumas pessoas, com alguns instrumentos emprestados, e de lá para cá está crescendo o que a Curitiba está percebendo, virando bem significativo no município.
O significativo é assim, gente, para quem não viu ainda o bloco na rua, o bloco Afropretinhosidade, primeiro agradecer Garibaldi e Saci, sempre eles estiveram aqui duas semanas atrás, eles são realmente precursores dos blocos na rua. Depois deles vieram todas as manifestações, né? Mas foi através deles que nós tivemos essa oportunidade. Mas o bloco tem uma cara própria: figurino, coreografia, músicas autorais. Então ele é muito especial. E o interessante é que todo mundo canta junto. É isso que é interessante, né? Tem uma música que foi feita para Iagunã, não foi?
Sim.
Iagunã da Alzira, para quem não conhece, é uma mestra das culturas, é uma mestra, doutora, mas acima de tudo uma sacerdotisa.
Isso.
Uma sacerdotisa das matrizes africanas. Essa senhora se formou recentemente, ela tem mais...
Ela completou 82 anos.
Eu ia dizer mais de 80 anos, mas não sabia precisamente quanto. Mas é uma fortaleza de pessoa, e linda essa homenagem que vocês fizeram para ela.
Nós estávamos com a ideia de um carnaval diferente no retorno pós-pandemia, né? E aí, com o doutorado da Iagunã, no final do ano, a gente reformulou toda a construção do que a gente estava construindo. E aí não tem como passar uma data tão significativa, né? doutorado de uma Yalorixá preta, representante do movimento cultural, do movimento religioso de matriz africana aqui em Curitiba. Não tem como passar esse doutorado em branco, né? Não tem como passar sem marcar isso. Então essa homenagem foi, acho que foi uma singela homenagem para uma grande personagem.
Ela é um grande personagem, sim, uma grande inspiração. E quando a gente fala de matrizes africanas, religiões de matrizes africanas, vamos detalhar muito bem. O candomblé é uma das matrizes africanas, é essa liderança que a Gunã representa. Existem muitos terreiros em Curitiba, muitos, né? Não são poucos. Eu acho que uma média, assim, na região de mais de 300 terreiros, pelo que eu entendi aí da trajetória. Eu estive alguns anos atrás à frente da Comissão de Cultura e construímos juntos o Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz. E nesse momento, o que acontecia? Era um encontro interreligioso. Então, eram convidadas todas as lideranças religiosas a estarem presentes. Dentro disso, eu acabei conhecendo muita gente que eu não imaginava que existia e que resistia, porque é uma coisa assim, a gente fala Curitiba. Esse número é Curitiba e região metropolitana, né?
Sim.
Sempre, né? A gente sempre diz a grande Curitiba pertence aos 29 municípios que aqui estão. Então, vou mandar um abraço também aí para Piraquara, que o pessoal de Piraquara tem prestigiado muito a nossa programação. O pessoal da Ilha do Mel, que está nos escutando. E um axé também para Florianópolis, porque tem algumas amigas que estão dando um olá aí, mandando um link para a gente aqui no chat, dizendo que estão nos ouvindo. Isso é muito legal, saber que nós temos essa abrangência através da antena da Rádio Cultura de Curitiba. A mais livre de todas. Como diz aí a nossa diretora Isabel Quimelli. Você estava contando da construção da música da Iá. Como é que ela recebeu esse presente? Me conta essa emoção.
Foi bem significativo, assim, né? Porque a gente estava com a ideia surgiu a ideia de homenagear ela. E aí a gente falou assim, tá, mas e a composição da letra, né? Porque para fazer uma referência a uma mulher tão forte assim, não poderia ser qualquer letra, né? Então, aí a gente entrou em contato com um amigo do bloco e coordenador do bloco Boca Negra, Léo Fé, que é compositor, conhecido na cidade, tem vários sambas gravados. E aí a gente passou essa demanda para ele e ele abraçou de uma forma gigantesca, assim, de uma forma com muito carinho. E aí a Gunã, quando a gente comentou que iríamos homenagear ela, ela fez questão absoluta de estar com a gente na avenida. E ela participou dos ensaios, ela foi em alguns ensaios, na saída da Vila Torres, que nós temos o pré-carnaval na Vila Torres, né? Já está virando tradição na cidade, todo ano a gente convida escolas de samba e blocos da cidade para estarem lá com a gente. E nesse pré-carnaval de 2023, ela esteve presente com a gente lá, E se fez presente também, ela e toda a comunidade do terreiro dela se fez presente com a gente na Marechal.
E a Gunã na rua? Gente, que força, que determinação que tem. Quem não conhece a Gunã, não imagina a delicadeza de ser humano que ela é. Ela atende todo mundo com o mesmo gesto, com a mesma simplicidade, com a mesma humildade. É uma honra falar de Agonã, né?
Sim, sim. Foi uma honra pra gente ter a oportunidade de homenagear ela, viu?
Eu imagino. Eu imagino que sim, porque ela já recebeu muitas homenagens na vida, com certeza. Mas essa é especial. Tem até um estandarte, né?
Tem. A gente tem um estandarte que a gente construiu em homenagem a ela.
Você não trouxe estandarte hoje?
Não, que eu não vim da sede do bloco.
Ah, mas tem um estandarte que é lindo. Muito lindo. E quem tem feito os figurinos?
Então, os figurinos 2023 foi a Fernanda Machado. O figurino da dança 2023 foi a Fernanda Machado. E a Brenda, coordenadora do Baile Bom, é quem tem feito sempre o desenho dos nossos abadás.
A Brenda Maria.
Brenda Maria.
Olha só quem está chegando aqui. Vontade, senta aqui. Boa, Chica. Olha só. Quem tá chegando aqui conosco é a Odilei e a Chica. Ó, oh, que legal. Nós já começamos a programação, já nos apresentamos ao público, contamos um pouquinho do que é o bloco, mas estávamos falando da homenagem que foi feita para Iagunã da Alzira. Tivemos, mas eu quero que você dê uma boa tarde ao nosso público, Chica, você e Odilei.
Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a maior alegria, podendo falar do nosso bloco, né? Que foi algo assim que nasceu. Que nasceu diante de toda uma emoção, de todo um carinho, né, referente aos nossos ancestrais e à nossa cultura aqui em Curitiba. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né?
Obrigada, podendo a gente deu trabalho para vocês mudarem os roteiros todos para estarem aqui. Odilei, dá um oi.
Oi, tudo bem? Boa tarde. É prazer estar aqui, né, representando o coletivo preto, Bloco Af Pretinhosidade. E é isso daí, vamos que vamos nessa entrevista aí, contar um pouquinho da nossa história.
Eu conversava com o Alan sobre o fato de que o slogan, né, do Bloco Afro-Pretinhosidade é arte, ancestralidade e resistência. E eu fico muito emocionada, sinceramente, porque hoje é dia de Iemanjá. E vocês estão aqui. Falar de Iemanjá também, a gente já falou um pouquinho de Iagunã, queria que vocês contassem a emoção que foi fazer esse trabalho e fazer essa música para Iagunã. E falar desse dia que representa tanto para todos os povos de matrizes africanas.
E você vê que, né, tanto tempo a gente ficou para vir, né? Nós ficamos para vir dar essa entrevista com você. E logo hoje, no dia de Iemanjá, deu certo. Estamos aqui, então a gente vê, né, que nada acontece por acaso.
Nós estamos falando dessa entrevista já há um mês e meio, por aí, né?
E hoje, bem no dia da nossa Iemanjá, né, as águas nos trouxeram aqui. Né, de uma
que
maneira
presente,
maravilhosa,
gente,
né?
Que presente, porque no meio das dificuldades que todos vivem, porque para ser brasileiro tem que ter muita raça mesmo, tem que ter muita garra. Mas o nosso povo tem essa reverência aos orixás. E isso está na música do Bloco Afro-Pretinhosidade. Isso está na vida de cada um de nós também. Queria que você contasse um pouquinho, Chica, como é que é para você. O Odilei fala.
Não, posso... A gente, no momento, está aqui, né? Mas nós sabemos que o momento agora não seria só agora. A gente está vindo já de outras vidas dos nossos ancestrais lá atrás, né? Que não é por um acaso, né, que o bloco está nascendo, que o bloco nasceu, que estamos nós aqui na estrutura do bloco. E isso, para nós pretos, para mim, né, principalmente como mulher preta, estar diante desse trabalho nosso... É uma grandiosidade assim que não tem tamanho, né? E nós estamos trazendo histórias nossas, né, do passado, evoluindo coisas que já começou lá atrás. Nós sabemos, né, que houve a abertura de um caminho, que nós estamos passando por ele, e que esse caminho vai ser melhorado cada vez mais. Então, no momento, para mim, eu me sinto, diante de toda essa atividade nossa, presente de corpo e alma, né? Então, para mim, o bloco foi algo que nasceu, que já estava dentro de mim. Eu só falo que materializou, porque eu tenho certeza que dentro do Odilei, dentro do Alan, dentro de todo o nosso bloco, isso já existia. Nós estamos materializando uma coisa que já estava em nós, né? Então, eu me sinto assim glorificada.
Eu quero lembrar com vocês um amigo nosso, que eu não tenho como não lembrar dele e não me emocionar, mas foi ele que me ensinou, porque eu nada sabia da nossa cultura né? Porque nós temos uma opressão muito grande. E eu nada sabia da nossa cultura. Quem me ensinou, o pouco que sei, foi o Baba Israel Machado. Lembra disso, Julie? Vamos lá.
Conheci Conta Israel aí. Também.
Porque eu conheci o Diolê através do Israel.
Sim, Pai Israel. Oxe, Pai Israel foi a partir dele também que eu conheci o carnaval, né? Eu conheci a primeira saída do Garibaldi's que eu fui. Foi Pai Israel que me levou, né? Então, Sim. E a partir dali que eu comecei a entender também sobre essa cultura de carnaval de rua. Ele era um brincante assíduo, estava sempre no Garibaldi's ajudando tudo, e participei do grupo Samba da Murixaba com o Pai Israel, então aprendi muitas coisas com ele. Então, falar dele assim é emocionante, até porque na época que eu conheci ele, eu nem era de religião de matriz africana, né? Eu era evangélico e ele pai de santo, e aí aquela onda. E aí ele falava, rapaz, um dia você vai entrar pra religião, um dia você vai chegar lá, você vai fazer muita coisa ainda nessa vida. Ele sempre ficava falando. E hoje em dia, né, ver o caminho que eu venho trilhando dentro da minha própria ancestralidade, né, não tem como não lembrar das palavras dele e do Pai Fomo, né, os dois que era assim, bem... E cuidava, né? Cuidava de um monte de gente, ajudava um monte de gente, para além da religião, cuidar a partir da religião, né? Mas tinha um coração
generoso.
Muito bom, ajudava muita gente mesmo.
Generoso de verdade. Eu lembro disso quando ele trouxe você para ensinar a gente a dançar. Porque assim, o bloco não é só música. Vamos contar um pouquinho disso.
O bloco traz a referência do... A gente tem como referência os blocos afros de Salvador. Uma das nossas referências maior é o bloco Ileaê. Então a gente traz alguns segmentos que tem dentro do bloco Ileaê, né? A gente tem alguns segmentos que tem dentro do bloco Ileaê. Não tem como a gente trabalhar 100% igual o Ileaê trabalha, até por questão também de territorial, questão de espaço também, né? Então a gente traz os três elementos de bloco afro. A gente traz o canto, a dança e a percussão. São os três elementos. E a gente tem mais um quarto elemento, que não adianta a gente ter uma dança bem estruturada, um canto bem estruturado, uma bateria bem estruturada e a gente não ter o apoio. Então a gente tem também o apoio, que a gente costuma chamar também de vez em quando também de bem-estar, que é aqueles irmãos e aquelas irmãs que dentro do bloco, quero participar do bloco, quero ajudar o bloco, mas eu não me identifico dançando, não me vejo dançando, não me vejo cantando e não me vejo tocando, mas eu gosto da dança, do canto e da percussão, eu quero estar mais perto, então como eu posso ajudar? Esse pessoal vai pro apoio, então a gente traz esses são os quatro pilares do bloco, né? Canto, dança, percussão e apoio. Que esse apoio a gente chama de bem-estar, né? Que ajuda quando a gente sai, uma água, alguma situação, ajuda a organizar o entorno, até na proteção das mulheres que estão no bloco, das crianças. A gente tem bastante criança no bloco, porque, né, falar em ancestralidade, falar num bloco preto, é falar nas crianças, porque as crianças são o futuro, são a manutenção das culturas, né? Então a gente tem muita criança dentro do bloco e sempre preza por isso. Então o apoio, ele vem acolhendo tudo.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.